jovempan.com.br.
Aqui você tem voz.
O ônibus que eu ando tá na praça do meu bairro.
Não aguento mais.
Aqui, São Paulo é sua. Porque os problemas da cidade têm solução.
O seu problema é o meu problema.
Na Jovem Pan. Ligado na Cidade, com Fernando Martins.
Olá, olá, olá a todos! Estamos começando mais uma edição do Ligado na Cidade nesta quarta-feira, 23 de agosto de 2017. Que prazer estar com você em rede AM/FM, aqui pela Jovem Pan e também para você que nos acompanha pelas redes sociais da Pan, YouTube, Facebook. Pode interagir conosco, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Fernando Martins e este é o Ligado na Cidade. Nós começamos o programa de hoje da esquina da Rua Santo Antônio com a Rua Martinho Prado, mostrando meio problema resolvido que nós trouxemos aqui no programa. Havia sido feito o recap, o asfaltamento, o remendo na esquina aqui da Martinho Prado com a Santo Antônio, mas não tinha faixa de pedestres. O problema veio trazido por nós até o programa, a CET já resolveu, faixa de pedestre pintado, esse daí pode carimbar que foi resolvido. Falta ainda a questão do semáforo de pedestre, que está um pouquinho quebrado, arrebentado, zoado no português, claro, mas está faltando ali realmente esse cuidado com o semáforo. E mais para cá, a gente falou das faixas de pedestre, a gente seguindo aqui na Santo Antônio, a gente vê alguns outros problemas. Nessa região toda da Bela Vista, da onde a gente fala, ainda precisa um trabalho muito sério na questão de pintura de faixa de pedestres. Tem, inclusive, um pouquinho mais para trás, na Major Diogo, com a 14 de julho, foi feito o mesmo serviço no asfaltamento, mas ainda não passaram a tinta para recuperar as faixas de pedestre. E aqui, nesse trecho, nós temos uma valeta, que é um problema bastante antigo para os motoristas. Nesse momento tem alguns carros que estão parados por aqui, mas há um buraco realmente muito grande. Quando os carros passam, acaba aí podendo quebrar, podendo furar um pneu, podendo entortar uma roda. Nós recebemos muitas reclamações desse ponto aqui no Ligado da Cidade e, aproveitando que já estamos tão perto, pedimos atenção às autoridades, à prefeitura, o pessoal, para dar um jeito nesse trecho aqui, que tem tirado bastante a paciência dos motoristas. Realmente, a valeta é bastante profunda, esse solapamento, e a cada dia vai aumentando mais esse buraco, e os motoristas e motociclistas reclamam muito quando passam por aqui. Mas enfim, você já sabe como participar do nosso programa. 931170620 é o WhatsApp para você mandar a sua denúncia, a sua foto, o seu vídeo, enfim, aquilo que você quiser. Participe, você é o repórter, aí nós estamos nos lugares para mostrar o problema. Pelo Twitter, @portaljovempan, use a hashtag ligado na cidade para interagir com a gente. E agora, ao vivo no programa, 2870-9707, entre em contato conosco, tá certo? Porque aqui você sabe, o seu problema é o meu problema.
Aqui você tem voz. Ligado na cidade.
Glauco, solta o carimbo.
Resolvido.
Tá aí, ó, problema resolvido da faixa de pedestres. Você viu o que a gente trouxe logo na abertura. Já pulei durante o tempo da vinheta, já voltei aqui pro estúdio. E eu quero ouvir você, que tá ligado na cidade. Alô?
Oi.
Oi, quem fala?
Luiz Eduardo.
Oi, Luiz Eduardo, de onde?
Eu moro aqui na Chácara Inglesa, aqui em São Paulo.
Aham.
Tô com um problema com a Claro. Estão me cobrando uma banda larga que eu nunca tive, inclusive já mudei de operadora, e eles estão me mandando a
E caiu a linha do nosso ouvinte, mas tá, se tá ligando pela Clara, eles já estão te boicotando, viu, Luiz Eduardo? Ó, fica na linha não, né? A nossa produção vai entrar em contato com você, nós temos, né? Se a Claro deixar, pra gente ver essa situação sua, hein? Acho que isso é boicote, hein? Alô, quem fala?
Alô, Fernando?
Oi.
Oi, Reinaldo, tudo bem?
Oi, Reinaldo, tudo certo, de
já
onde?
Já liguei pra você uma vez pra falar sobre a Jurubatuba e do Alto da Boa Vista. Agora o meu problema é no Alto da Boa Vista.
É.
Enviei um vídeo pro WhatsApp de vocês ontem, eu peço encarecidamente que vocês assistam esse vídeo e vejam o caos que tá o cruzamento da avenida da Rua São Benedito com a Rua 9 de Julho. Uma van escolar com crianças cometeu uma infração de trânsito grave Tá registrado nesse vídeo. A CET não faz nada pelo Alto da Boa Vista. Nada.
Muito bem, Reinaldo. Vou pedir até para você ficar na linha para a gente pegar o seu número exato para achar aqui, já que a nossa demanda de WhatsApp é muito alta, ainda bem, né? Muita gente que nos acompanha, para a gente achar especificamente o seu vídeo com o flagrante do nosso ouvinte. Alô, quem fala?
Alô, bom dia.
Oi, quem fala?
Heloísa Simões.
Oi, Heloísa, de onde?
Fernando, eu sou aqui do Parque Jabaquara.
Sim.
Faz um ano que nós reclamamos com a CET que a nossa rua Mário Mourão se tornou uma pista de corrida, porque todos desviam da Pedro Bueno, entram na minha para não pegar farol.
Uhum.
Apareceu um monte de buracos, brigas, xingamentos, atropelamentos, e a CET não toma conhecimento. Então eu gostaria que vocês, se pudessem vir aqui para a gente tornar isso mais público, para ver se as autoridades se mexem.
Claro, sem dúvida. Heloísa, fica na linha, a gente vai pegar o seu contato para a gente poder justamente dar um pulo aí na Mário Mourão, que virou autódromo de Interlagos, né? E não pode. A gente precisa estar atento a isso também. Eu quero ouvir você que está ligado na cidade, ligado na PAN.
Meu nome é Juliana, eu queria falar de um radar pegadinha que tem na Avenida Paulista, na altura do número 1000, que é um radar de fila do ônibus. Porém, para a gente entrar no Shopping Grande São Paulo, a gente precisa entrar na fila do ônibus e a gente é multado por andar na fila do ônibus. Então, acho que isso não é justo, acho que é importante informar isso para vocês. Obrigada.
Aqui é a Fabiola de Diadema e, na verdade, assim, quem está tendo um problema é meu filho, né, com a Eurodata, uma escola profissionalizante. Ele foi abordado na rua para conhecer a escola e ganhar um curso gratuito. Chegando na escola, eles acabaram oferecendo um curso pago para ele e pediram para que ele conhecesse as instalações da escola. Logo depois ele desistiu, falou que não queria mais o curso, e a Eurodata insiste em cobrá-lo desse curso, falando que ele assistiu a aula. Na verdade, o que aconteceu foi que ele conheceu as instalações e eles querem que ele pague por um curso que ele não fez.
Meu nome é Vanessa, sou moradora daqui de São Bernardo do Campo. Vou passar para vocês uma realidade que está muito difícil aqui na escola, nas escolas de São Bernardo. As escolas estão sendo assaltadas, né? Tem muitas ocorrências. Você for conversar com os gestores dessas escolas, tem várias escolas sendo assaltadas, roubo de fios, roubo de materiais. Então, assim, não está mais ficando só no âmbito de roubo de fios, já está expandindo e eles já estão abordando os funcionários.
Ligado na cidade.
Grande audiência nossa na região do ABC, né? Nós já fomos atrás de São Caetano, de Santo André, Osasco, e agora muitas demandas que chegam de São Bernardo. Nós vamos oficiar aí a Prefeitura de São Bernardo para entender melhor o que está acontecendo na cidade. Muitas reclamações de várias situações diferentes. Nós vamos trazer a resposta aí pro povo de São Bernardo do Campo, tá certo? E olha, um dos casos que nós recebemos aqui no nosso programa é o da Jaqueline. A Jaqueline, nosso ouvinte, mandou uma mensagem reclamando da falta de emissão de nota fiscal em um serviço que ela adquiriu. Qual? No começo do ano, ela foi até o CFC da João Dias para tirar uma CNH especial. Ela pagou R$ 1.700 nesse processo. CNH especial, para quem não sabe, é para pessoas com deficiência. São alguns CFCs que são preparados para isso. Ela foi a esse, pagou R$ 1.700, mas olha só o que aconteceu.
Desde então, eu peço a emissão da nota fiscal com a descrição do serviço prestado, exatamente para ter a segurança de que este valor estaria cobrindo tudo e, claro, por ser meu direito. Mas todas essas tentativas são em vão. O CFC, ele terceirizou o processo para uma autoescola, onde eu continuei. Agora, no final do processo, há uma taxa de mais ou menos R$ 600 para emitir um laudo técnico e que me garantiram que isso estaria incluído nesses 1.700 que eu já paguei. Ocorre que esse CFC da João Dias não repassou o valor para a autoescola e eu tive que pagar para não parar o processo. Eu quero a minha nota fiscal com detalhes do serviço prestado para que eu possa procurar os meus direitos de ressarcimento.
Então, o que acontece? A nossa produção entrou em contato tanto com a Jaqueline, que vocês acabaram de ouvir, e também com o CFC da João Dias. A Jaqueline mandou pra gente todas as cópias de pagamentos, foi uma parcela no débito e outra no crédito. Ela tá com tudo certinho. Quem nos acompanha pela internet, inclusive, pode ver imagens desses comprovantes que deixam claro que a Jaqueline fez os pagamentos corretamente. O que que acontece? Tá ali, ó, ela tem até os débitos, tem tudo certinho, R$567, 13/1/2017, para CFC João Dias, parcela 2/2, enfim. Foram duas no crédito, né? Duas no crédito e uma no débito, exatamente, que dá os R$1.700. O CFC da João Dias, por sua vez, consultado pela nossa produção, não estava muito afim de falar com a gente. Disse que não prestou esse serviço e que indicou outra autoescola para fazer esse procedimento. E lá foi onde a Jaqueline pagou cerca de R$600 nesse laudo técnico. Vai somando aí. O que que acontece? Ela quer a nota fiscal para cobrar o CFC da João Dias sobre esse custo. Nós conversamos com o secretário nacional do consumidor, nosso consultor aqui, inclusive, doutor Arthur Rolo, sobre o assunto. E aí, doutor, o que que dá para fazer?
Meu amigo Fernando Martins, o seu ouvinte pergunta se o fornecedor é obrigado a emitir nota fiscal. É sim, e o fundamento está na Lei 8.846, de 21 de janeiro de 1994. Então, no momento em que é realizada a venda do produto ou do serviço, tem que emitir a nota fiscal. Isso não emite, configura crime de sonegação fiscal, que está na Lei 4.729, de 14 de julho de 1965. Então, omitir a emissão de nota fiscal é omitir informação para a receita dos tributos que devam ser recolhidos. E o fornecedor faz isso para evitar o pagamento de impostos. Então, o consumidor tem o dever de exigir a nota fiscal, uma garantia para o consumidor, facilita o exercício de seus direitos em caso de qualquer problema, necessidade de troca por vício, qualquer outra questão. Então, exija a nota fiscal e quem não emite a nota fiscal está cometendo crime. Pode, inclusive, ser preso em flagrante, tá bom? Grande abraço, Fernando. Grande abraço aos ouvintes da Jovem Pan.
Obrigado, doutor Rolo, pela explicação. Foram R$2.300 pagos e nada de nota fiscal. É crime, como disse o doutor Rolo. A autoescola diz que não prestou o serviço, mas recebeu o dinheiro da Jaqueline. Então, se não vai dar a nota, tem que devolver o dinheiro, tá certo? Que papelão do CFC aí, João Dias. Não emite nota, não devolve o dinheiro e nem atende mais a reportagem da Jovem Pan, ó. Troféu joinha pra vocês, porque também pararam de nos atender. Que feio, hein, CFC? Que vergonha. Bom, eu quero ouvir você que participa conosco. Lembrando, o nosso WhatsApp é o 931-17-0620. Você pode gravar a sua mensagem em vídeo, em áudio. Você é o repórter. Traga a sua denúncia, a sua reclamação, o serviço público, o direito do consumidor. Aqui a gente tenta ajudar e o nosso índice de solução tem sido muito bom. E ao vivo, 2870-9707. Alô?
Alô, Fernando, bom dia.
Oi, quem fala?
Antônio.
Oi, Antônio, de onde?
Jardim Colorado.
Muito bem, Antônio, diga lá.
O Fernando, é porque a escola que eu estudo, ela tem uma máquina de xerox, uhum. E usou essa máquina de xerox para reter custo. Mas só que tem uma professora que fez uma denúncia para mim, que ela dá aula em 17 salas de aula. Em cada sala de aula tem 30 alunos. E esses 30 alunos, ela está fazendo passando os trabalhos, é copiando a caneta em folha de caderno.
Não tem condição, né?
Não tem condições.
Tirar a máquina. É escola, que escola que é? Pública, é particular?
É da prefeitura.
Ah, é?
É a Escola Vicentina Ribeiro da Luz.
Muito,
ali em Santo Eduardo.
Muito bem, Antônio. Eu vou pedir para você aguardar na linha para a gente perguntar à Secretaria de Educação o que que acontece, né? Por que que tirou essa máquina de xerox fazendo todo mundo aí em pleno século XXI ficar copiando, perdendo tempo, sendo que tem essa facilidade. Obrigado pela sua participação. Alô?
Alô?
Alô, quem fala?
Sou eu, é Bruno.
Oi, Bruno, de onde?
Bruno, do Jardim Veleiro, Santo Amaro. Eu falei para você sobre um problema de excesso de velocidade das linhas de ônibus.
Uhum.
E tem um problema muito mais grave.
Diga.
Essa avenida, por onde passam essas linhas, já foi solicitado 1 milhão de vezes à dona prefeitura o recapeamento. Ela tem um asfalto de mais de 40, 50 anos, está totalmente esburacada. e os ônibus passam nessa altíssima velocidade, nessas lombadas e nesses buracos, provocando uma trepidação na minha casa e mais um grupo de meia dúzia de casas que tem aqui num cruzamento com a rua Diana de Lis. E essa vibração está provocando rachaduras enormes dentro das casas. Eu já chamei até a Defesa Civil, mas eles não atendem.
Ô Bruno, vou pedir uma gentileza para que você nos passe o endereço certinho para a nossa equipe de produção, que já está aí para te atender, para a gente poder ver essa situação, porque não dá, né? Vai esperar cair a casa, como é que vai ficar a situação? A CET está nos ouvindo e também vai nos ajudar, o pessoal do Jardim Veleiro aí. Muito obrigado, viu, Bruno, pela sua participação. Agora eu quero ouvir você que está ligado na cidade, você que está aqui. A gente tem uma mensagem aqui do Morumbi, é isso, né? O pessoal continua reclamando de segurança por lá, tá feia a situação, vamos acompanhar.
Já fui assaltada, sim, na minha casa, eles entraram junto comigo por volta das 21h. Tenho muito sentimento que não existe policiamento em nenhuma rua do nosso bairro, nem na região do Morumbi. Passo pelo estádio todos os dias, não vejo uma viatura, seja durante o dia, seja à noite. Gostaria que tivessem mais atenção com a nossa região. Obrigada.
Dari, corretor de seguro São Paulo, Cidade Patriarca. Fernando, por favor, peça uma explicação para a CET, por que ela fechou o acesso da Salim Maluf para a Radial Leste, em sentido o bairro centro. Por favor, é um transtorno direto naquele pedaço ali, viu?
Tá aí, ó, você ouviu no primeiro, a primeira reclamação sobre segurança na região do Morumbi. Ontem nós conversamos com um dos taxistas que foram assaltados num verdadeiro arrastão num ponto. Você também, quem acompanha a gente pela internet, pelas redes sociais, viu imagens desse caso. E a nossa produção notificou a Polícia Militar, que até agora não mandou resposta sobre isso, sobre um eventual reforço no patrulhamento da região, uma ação mais eficaz. Nós queremos respostas sobre a questão da segurança no Morumbi, nós queremos respostas efetivas. Não é, nós sabemos da dificuldade, as pessoas têm que ligar o 90, não adianta. Tem que agir preventivamente, antes que o crime aconteça. A gente está de olho, atento. Todos os dias a violência no Morumbi assusta. E em outras regiões de São Paulo também. Se você tem casos como esse, denuncie para o nosso programa, denuncie pelo 190, faça o boletim de ocorrência, porque não tem desculpa para falar que os casos não precisam ser resolvidos. Olha, o Saulo é nosso ouvinte aqui do Ligado na Cidade, mandou uma pergunta curiosa para a nossa produção. Acompanhe.
Meu nome é Saulo. E existe um vídeo que viralizou aí na internet, em alguns cantos, sobre o pessoal passando no pedágio e exigindo notas fiscais. Eu queria saber de vocês, se vocês têm como informar isso, lógico, se o pedágio é obrigado a ceder nota fiscal pra gente, ou se não, se eles são isentos, porque no geral a gente tem que declarar imposto e isso serviria para abater, né?
Realmente o Saulo falou desse vídeo que viralizou nas redes sociais, na internet. A gente tem um trechinho dele, vamos acompanhar pra gente entender o que acontece.
Oi, jovem, boa tarde. Seguinte, eu preciso dar a nota fiscal. Você tem? Porque eu preciso declarar o imposto de renda.
Então, nota fiscal a gente tem só aquele recibinho.
Então, é porque a Econorte, ela tem CNPJ, né? Vocês são registrados, vocês são funcionários, ela tem o CNPJ. Então, todo CNPJ, como ela é uma prestadora de serviço, ela precisa fornecer a nota fiscal.
Olha aí, é uma prestadora de serviço, o pedágio é um serviço, né? E precisa, segundo o vídeo aí, o cara que ganha nota fiscal para a questão do imposto de renda. Nesse caso do vídeo, o rapaz teve que chamar o supervisor, não emitiu a nota e o motorista passou sem pagar. Olha aí, né? Porque não é, você tá comprando o serviço e não tem na nota fiscal. O que que acontece? E aí, o pedágio é obrigado a emitir nota fiscal? O que que você que nos ouve acha, você que está na internet, é? Imagina, o Paulo James Dio aqui no nosso chat mandou a pergunta. Imagina como fica essa fila se for num feriado prolongado, todo mundo querer a nota fiscal. Como é que fica, né? Então nós conversamos com o advogado do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que é o Igor Marchetti. E aí eu pergunto para você, Igor, a nota fiscal no pedágio é obrigatória?
A nota fiscal no pedágio, ela é dispensável pela Receita Federal. No entanto, o cupom fiscal não é dispensável, ele é obrigatório com base na Instrução Normativa número 1099 de 2010, da própria Secretaria da Receita Federal. Essa instrução, ela determina inclusive as informações que devem conter no cupom, como por exemplo, valor, data, local, descrição resumida do serviço e CNPJ da empresa. Se o consumidor não receber o cupom fiscal, ele pode negar-se a pagar por conta da falta de termo de quitação.
Olha, interessante, hein? Essa eu não sabia. O ticket, então, tem que vir com o CNPJ, a razão social da concessionária, o valor para mostrar que houve a quitação daquilo e que você passa. Se não tiver, aí pode passar sem pagar isso. Que coisa, hein? Vamos prestar atenção, né, gente? Porque lembrando que os pedágios, né, boa parte deles, pelo menos aqui no estado de São Paulo, são concessionárias que tiveram aí o direito de explorar por um período após uma concorrência do governo, né? Tem que funcionar o serviço, tem que ser legal, senão não vale, tá certo? Bom, nós vamos ouvir mais você que está ligado conosco, 931-17-0620.
Meu nome é Lilian, eu sou de Barueri. Nesse Dia dos Pais, eu comprei uma calça para o meu marido na Hering. Fui trocar por um número maior e descobri no momento da troca que a numeração máxima que a loja dispõe é a que eu comprei, não tendo outro número maior para eu levar de roupa. Tentei buscar em outros produtos, não encontrei. Então eu pedi o ressarcimento da Hering, uma vez que nenhum produto ali serve para eu dar de presente para o meu marido. E a resposta que eu obtive é que eles não são obrigados a trocar por conta da política de arrependimento.
Bom dia, José Carlos aqui do Jaguaré. Eu queria solicitar a vocês que alguém da regional aqui cuidasse pelo menos da Avenida Dracena junto à Marginal, porque ali os barracos tomaram conta das calçadas e o lixo está tomando conta da rua há dias em que não se consegue passar um único veículo lá.
Você ligado na cidade.
2870-9707 é o seu canal de comunicação durante o programa ao vivo. Tem alguém para falar comigo? Alô?
Alô?
Oi, quem fala?
Bom dia, desculpa, eu não posso me identificar.
Pois não.
O problema está acontecendo em São Caetano do Sul.
Diga lá.
Tá? São Caetano do Sul, após a virada do ano que entrou o novo prefeito,
uhum,
ele fez o cancelamento do convênio do funcionalismo público. Tá? Alegando que não tinha sido feito licitação
convênio pelo médico
anterior. Oi?
Convênio médico?
Convênio médico.
Uhum.
Então, ele alegou que não havia sido feito licitação pelo gestor anterior, numa mudança de convênio. Então, ele simplesmente ele cancelou o convênio, tá? Dizendo que ia ser feita uma licitação e que em pouco tempo a situação seria regularizada. Pois é, isso aconteceu em janeiro. Nós já estamos chegando no final do ano e está todo funcionalismo público sem convênio em São Caetano.
Poxa, situação...
Uma coisa que existia há muito tempo.
Situação complicada. Nós vamos entrar em contato com a prefeitura para a gente ver essa situação. Já quase um ano, estamos quase em setembro, aí 9 meses, e nada dos servidores terem o seu convênio médico. Vamos atrás disso. Obrigado pela participação. Muito provavelmente um servidor público que tem até medo de sofrer alguma retaliação, né? E olha, nós recebemos aqui o relato no programa da ouvinte Cristiane. Ela é cliente da Unimed de Araraquara, veja só, da minha cidade, onde eu nasci, Araraquara. O que acontece? Há 4 anos ela fez uma cirurgia e acabou perdendo os movimentos dos pés. Em decorrência desse problema com os nervos dos pés, ela também perdeu os movimentos pélvicos, uma situação muito ruim. Ela já foi fazer exames em diversos consultórios no interior paulista e a pedido do convênio, mas como não conseguiu resultado, há 4 anos o problema vem se arrastando, ela resolveu vir para São Paulo, onde ela tem alguns conhecidos, alguns parentes. Tem um breve relato que ela mandou para a gente sobre essa situação, vamos acompanhar.
Vim para São Paulo em busca da minha cura, onde procurei outros especialistas particulares com ajuda de terceiros. Hoje preciso de uma ressonância magnética em São Paulo e a Unimed se nega a abrir uma exceção.
A partir desse exame, o médico encaminharia a Cristiane para um tratamento no SUS, aqui na capital. No entanto, o convênio da Unimed não libera que esse único exame, só falta isso, seja feito aqui em São Paulo, porque o plano da Unimed Araraquara não abrange a capital paulista. Por conta de todos esses problemas de saúde, ela não consegue mais, inclusive, viajar para o interior. Ela não tem como voltar. Além disso, os exames que foram feitos até o momento não tiveram nenhum efeito considerável. Então ela pede que a empresa abra uma exceção para que ela faça essa ressonância aqui em São Paulo. A nossa produção entrou em contato com a Unimed Araraquara, sua assessoria de imprensa, e relata o seguinte para a gente em nota. Mandaram, acabou de chegar, né? Tá até no meu WhatsApp, não tá nem aqui no meu texto. A Unimed de Araraquara esclarece que, segundo as premissas do sistema Unimed, em total conformidade com a legislação vigente e as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar, e como colocado em contrato, ou seja, com conhecimento prévio do beneficiário, que aceita as condições no ato da assinatura, a autorização para a realização de exames fora da área de cobertura só é efetuada em situações de emergência e urgência. Ainda assim, a Unimed Araraquara, por meio de sua auditoria em decorrência da notificação feita pelo beneficiário, propôs outras formas de solução. Vai ter, então, outra forma de solução? Porque é o mesmo caso que a gente mostrou aqui da Allianz, né? Onde a pessoa paga caro muitas vezes, mas quando precisa de uma gentileza, não está contra. A Unimed está agindo dentro da regulamentação que a ANS pressupõe, mas poderia fazer uma gentileza. Nós pedimos aí que ajude a nossa ouvinte, porque a situação dela realmente é complicada e não tem outra solução. Vamos tentar ajudar. A gente sabe, a Unimed não está errada legalmente, mas a gentileza também poderia acontecer, como foi no caso da Allianz, tá certo? Esperamos que resolva esse caso, até por ser da minha cidade lá, poxa vida, né? Eu não sabia que tinha esse problema. Gostaríamos de resolver, tá certo? Bom, nosso programa vai chegando ao final. Ao longo de todo o dia, você sabe, 931-17-0620, põe na agenda do seu smartphone, do seu celular, para você gravar vídeos, mandar fotos, áudios, a denúncia que você quer fazer. Setor público ou privado, direito do consumidor, estamos aqui para tentar ajudar. Às 7h30 da noite tem reapresentação nas redes sociais e no aplicativo da Pan, tá certo? Mas a gente volta amanhã com muito mais informações para você. Afinal de contas, o seu problema é meu problema. Até lá.
Aqui você tem voz.
O ônibus que eu ando tá na praça do meu bairro.
Não aguento mais.
Aqui, São Paulo é sua. Porque os problemas da cidade têm solução.
O seu problema é o meu problema.
Na Jovem Pan. Ligado na cidade com Fernando Martins.